Museu Ciência e Vida, Fundação CCIERGE, Museu de Astronomia e Ciências Afins, Casa da Ciência da UFRJ, Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro e Instituto Ciência Hoje apresentam Ciência para Ouvir, séries de podcasts para divulgar o conhecimento científico e pensar a sociedade brasileira. Na primeira série de Ciência para Ouvir, teremos 4 temporadas de 6 episódios cada, com recortes temáticos específicos ligados ao bicentenário da Independência Brasileira e ao centenário da Semana de Arte Moderna.
Neste sexto e último episódio da temporada Mulheres da Independência, temos o prazer de receber a pesquisadora Shuma Schumacher para falar sobre as mulheres do povo que participaram da luta pela independência do Brasil e tiveram seus papéis invisibilizados ou diminuídos na história oficial, mas que agora começam a ser lembradas e reverenciadas, desde mulheres anônimas que cuidaram de soldados brasileiros nas batalhas, as figuras mais conhecidas, como Joana Angélica, Maria Quitéria e Maria Felipa. Shuma Schumacher é ativista, feminista antirracista, escritora e pesquisadora. Atualmente, é coordenadora executiva da organização não governamental feminista Rede de Desenvolvimento Humano, Rede, sendo corresponsável pelo projeto Portal Feminista Antirracista. Em 2007, recebeu o Prêmio de Mulher do Ano, Diploma Berta Lutz, concedido pelo Senado Federal. Foi, em 2005, uma das 52 brasileiras indicadas ao Prêmio Nobel da Paz. É integrante da Articulação de Mulheres Brasileiras, AMB, e da AFM, Articulação Feminista Marco-Sul, desde sua fundação. É coautora dos livros Dicionário Mulheres do Brasil, Um Rio de Mulheres, Mulheres Negras do Brasil, ganhador do Prêmio Nacional de Literatura, Jabuti, em 2008, e também de Mulheres no Poder, Trajetórias na Política, a partir da luta das sufragistas no Brasil.
Ciência para Ouvir.
Então, vou falar um pouco sobre a participação das mulheres do povo na independência do Brasil. No entanto, eu acho que é importante, agora que nós estamos prestes a comemorar 200 anos da independência, compreender um pouco o contexto histórico político da época, né? Quer dizer, ainda que a independência do Brasil tenha sido declarada em 1922, o conflito entre Brasil e Portugal já começa e está relacionado desde a chegada da família real no Brasil, lá em 1808. A presença da família real no Brasil, apesar de ter proporcionado grandes avanços, gerou muitas insatisfações, porque tinha havido um grande aumento de impostos e eles também acabaram interferindo na administração das capitanias aqui existentes, que viviam ao bel prazer de cada um, né? E, diferentemente do que muitos de nós acreditamos ou acreditávamos, a independência do Brasil não foi pacífica, né? Houveram conflitos antes, como a gente pode lembrar da Revolução Pernambucana, lá em 1917, assim como depois, com a Guerra da Independência na Bahia, além de outros estados do norte e nordeste do Brasil. Mas aqui, esse processo vai se acelerar, uma Revolução Liberal que acontece em Portugal, em 1820, na cidade do Porto, e onde eles reivindicavam o retorno de Dom João VI, né, que era o rei português que estava vivendo no Brasil naquela época. E aí, muita pressão, o Dom João VI resolve voltar para Portugal em 1821, e aí é que nós vamos ter aí a regência do Dom Pedro de Alcântara, primeiro jovem, depois cresceu, chamado Pedro I. Mas mesmo assim, a relação da corte portuguesa com as autoridades brasileiras estava irreconciliável, entendeu? porque era muito prejudicial para os interesses aqui do povo brasileiro. E aí, quando chegou em agosto de 1822, chegou uma ordem bem contundente de Lisboa, dizendo que o Dom Pedro deveria retornar imediatamente para Portugal. Só que quando chega essa ordem, Dom Pedro não estava aqui no palácio, né? Quem leu essa ordem foi a imperatriz, a Maria Leopoldina, e quando ela leu essa ordem, ela ficou convencida de que o rompimento com Portugal deveria acontecer. E ela assina uma declaração de independência e manda entregar essa declaração de independência para o Dom Pedro I, que estava em viagem a São Paulo, né? Então, é por isso que a gente tem como marco histórico desse acontecimento o dia 7 de setembro de 1922, onde a gente estuda, todo mundo escuta, falar que as margens do Rio Ipiranga em São Paulo, Dom Pedro declarou a independência do Brasil, levando aí o rompimento entre Brasil e Portugal. Claro que a historiografia cada vez mais está tentando apurar os detalhes desses fatos, mas é o que nós sabemos por enquanto. E aí houve conflitos após essa declaração da independência, né? Tanto na Bahia como no Pará, no Maranhão e outras regiões do Brasil. E muita gente, né, tinha campanha de militares nessas localidades, pessoas, umas resistindo, outras lutando a favor de Portugal. E essas batalhas acabaram acontecendo até 1824. E na Bahia, o violento conflito começou já a partir do dia 7 de setembro de 1822, e ele durou quase um ano de conflito, porque lá houve uma forte resistência, né? E teve batalhas marítimas, batalhas terrestres, e elas foram travadas, os soldados portugueses com a população, né? Que lutava assim, com as armas que elas possuíam, né? Que, na verdade, para se defender dessa dominação opressora que estava acontecendo, né? Então foram cenários assim muito constantes, né? Onde tanto homens, assim como mulheres, e na maioria das vezes usando armas brancas, facas, flechas e outros objetos, elas enfrentavam o exército português. Esse, naquela época, na Bahia, com mais de 2.000 homens super armados, super treinados e tudo isso. Ao contrário um pouco dos grandes marcos históricos, das datas que a gente tem, dos nomes que nós conhecemos, no 2 de julho, o grande herói foi o povo, né? O povo pobre, o povo negro, o povo indígena, o povo mestiço, escravizados, libertos, sertanejos, as mulheres brancas, negras, enfim. É toda uma configuração, né, que a gente pode chamar de desagradável à historiografia oficial, né, inclusive até hoje, infelizmente, porque ao longo desse tempo inteiro essa população foi segregada ou silenciada dos seus méritos, né? Muito a gente vai encontrá-los nos pés de página de alguns livros didáticos e só isso. Com a derrota da expulsão das tropas portuguesas, a gente pode dizer que teve a participação das mulheres, mas a gente não conhece muito isso. Três delas ficaram na história e mostra a participação popular, que também desmistificando, né, que tenha sido uma resistência apenas masculina e branca, né? Porque, na verdade, a resistência contou com a presença de mulheres, de pessoas negras, indígenas e tudo mais. Então, eu acho que nesses 200 anos é muito importante o que está acontecendo nos últimos tempos, que é a ressignificação da participação das mulheres, que começa a ser retratada nas obras mais recentes, né, das historiadoras, historiadores. O problema é que tem pouquíssima documentação sobre a participação de nós, mulheres, nesse período. A gente sabe, inclusive, a Mary Del Priore, em um dos textos dela, diz que as mulheres atuavam muito como espiãs, que elas levavam comida, bebida aos soldados, mas os seus nomes ainda são desconhecidos, né? Claro que está muita gente aí à caça dos documentos para descobrir quem foram essas figuras omitidas até hoje, mas, infelizmente, são poucas revelações até a presente data. Contudo, a gente acredita que muitas outras mulheres estiveram envolvidas na luta pela independência brasileira e que o sumiço dos seus nomes nos relatos é resultado justamente da lógica machista de um tempo em que a atuação delas era omitida dos registros. A independência do Brasil trouxe incontestáveis contribuições de mulheres, muito mais do que nós temos notícia. Infelizmente, no entanto, a participação dela, nós temos atualmente, pelo menos podemos dizer, de 3 representantes do gênero feminino nesse episódio, e todas elas, no episódio da independência do Brasil ocorrida na Bahia, que é importante saber, né? Então, a Joana Angélica, a Maria Quitéria e a Maria Filipa, os nomes marcantes e que a gente tem um pouco da história de cada uma delas revelada até então.
No próximo bloco, Chuma Schumacher vai falar sobre heroínas que lutaram pela independência. E para ilustrar sua fala, selecionou 2 imagens de Maria Quitéria, ambas com a personagem de pé, com as mãos apoiadas em uma arma de cano longo que parece ser um fuzil. A personagem tem cabelos curtos, na altura da nuca, e está vestida como soldado da época. Chapéu alto dourado, botas pretas, luvas e calças brancas. Porém, a parte superior da farda azul se diferencia da vestimenta dos soldados homens por ter o comprimento de um vestido, que vai até a altura dos joelhos e é marcada por um cinto dourado. O cenário é composto por algumas montanhas, coqueiros e um céu azul com muitas nuvens. A primeira imagem é uma ilustração intitulada Dona Maria de Jesus, com o desenho da autoria de Auguste Herle e litografia de Edward Finden, e pertence à biblioteca da Universidade de Brown, nos Estados Unidos. A imagem data de 1824, e acompanhou os relatos da viagem de Maria Graham pelo Brasil. Na imagem, vemos uma Maria Quitéria com traços femininos muito sutis, numa tentativa de talvez masculinizar essa que foi a única mulher a lutar trajada de soldado junto a um batalhão de homens. Já a segunda imagem é uma pintura intitulada Maria Quitéria de Jesus, de autoria do pintor italiano Domenico Failutti, de 1920, e pertence ao Museu Paulista da USP. A pintura mostra uma Maria Quitéria de lábios avermelhados e com o uniforme mais afetado pelo volume natural dos seios, numa alusão mais clara à feminilidade dessa grande revolucionária e numa representação que não deixa dúvida de que se trata de uma mulher por debaixo da farda.
Então, vamos falar um pouquinho da Joana Angélica, né? A Joana Angélica era filha de uma família rica lá da capital baiana, mas ela ingressou no convento da Lapa, em Salvador, em 1782, e logo depois se tornou a irmã Sora Joana Angélica de Jesus. Depois, mais tarde, foi escolhida como abadesa da Congregação da Ordem de Nossa Senhora da Conceição. Ela tinha mais ou menos 60 anos de idade, a Joana Angélica, quando os soldados portugueses, que naquela época ocupavam Salvador, na resistência contra a independência do Brasil, era forte essa presença portuguesa lá. Diz a história que eles promoviam muitas arruaças pela cidade e, ao tentar invadir bêbado o convento da Lapa, numa noite daquelas, quer dizer, eles estavam em busca de munição e acreditava que ali no convento estariam escondidos pessoas que eram contrárias ao comando militar português. E, na verdade, quando eles chegaram lá no convento, o que eles encontraram foi resistência. Joana Angélica, com 60 anos, teve a coragem, vamos dizer, a audácia, de inventar as topas do comandante chamado Bandeira de Melo, que muita gente fala isso, muitas vezes aparece esse nome na história da independência, e ela bloqueou a entrada no convento da Lapa, ela se colocou de corpo, assim, presente, não permitindo, né, que os soldados entrassem, e ela foi atingida com um golpe de baioneta e acabou sendo morta pelos soldados. Isso foi em fevereiro de 1822. Aí a morte, claro, da Madre Joana Angélica, né, como ela é chamada, causou uma grande comoção na sociedade baiana e ela acabou tornando-se o símbolo da resistência contra o autoritarismo português, né, porque isso ainda antes da independência, em fevereiro, né? E foi a primeira mulher vítima do processo da independência do Brasil e passou a ser considerada a primeira mártir da independência brasileira. Essa é um pouco da história da Joana Angélica, essa religiosa que resolveu enfrentar os soldados portugueses. Mas não foi só essa baiana, não, que resistia, né? E, de certa forma, colocou o seu corpo, né, a favor da liberdade do Brasil, a favor da independência do Brasil. Nós vamos depois ter uma outra baiana, mais estrategista ainda, que é a Maria Quitéria. A Maria Quitéria, ela era natural de Feira de Santana, nasceu em 1792, e ela ficou órfã de mãe quando ela tinha 9 anos de idade, né? E aí ela teve que assumir o comando da casa e passou a cuidar dos irmãos menores. Aí o pai casou de novo, teve alguns filhos, a esposa morreu, depois o pai casou outra vez. Então, teve na terceira esposa, portanto, a madrasta da Maria Quitéria não se dava bem com ela, de jeito nenhum, porque Maria Quitéria, além de muito bonita, era uma mulher que montava cavalo, era uma mulher que caçava, ela manejava armas de fogo, e até dizem aí que ela dançava lundus, né, que é aquela dança africana, com os escravizados que tinha lá na fazenda. Então, a madrasta achava ela fora dos padrões da época, né? E aí, em setembro de 82, né, quando teve a resistência à independência declarada por Dom Pedro, criou-se um conselho interino lá no governo da Vila de Cachoeira, que é hoje a cidade de Cachoeira, no interior da Bahia, que era próxima da fazenda da família onde a Maria Quitéria morava, né? E aí esse conselho enviou emissários por toda a região, chegava nas casas, contava sobre o que estava se passando no movimento pró-independência, de resistência aos portugueses e tal, com a finalidade de obter adesões, né, voluntárias para engrossar as tropas, né, que resistiriam aos portugueses. Aí, como não tinha nenhum homem fora o pai, né, na família, uma idade indicada, necessária para ingressar na força de resistência, ela solicita permissão ao pai para tomar parte das tropas, né? E aí o pai respondeu que não, que cabia as mulheres tecerem, bordarem, cozinharem e não irem à guerra. E aí, diante da recusa paterna, a Maria Quitéria deixou a fazenda, vestiu-se de homem e se alistou nas fileiras das tropas liberais, adotando o nome de soldado Medeiros. E aí ela conseguiu esse uniforme com seu cunhado. Ela tinha um cunhado que, por acaso, chamava José Cordeiro de Medeiros, que era casado com a sua irmã, filha lá do terceiro casamento do pai, e com esse uniforme ela se alistou. Só que, ainda em 1822, o pai, que saía procurando por ela, pelas fazendas, pelas vilas vizinhas, acabou revelando o disfarce, né, da jovem. E todo mundo aí fica sabendo, né, que, na verdade, não era um soldado, era uma mulher soldada. Mas, assim mesmo, a Maria Quitéria continuou participando das operações de guerra, porque ela se destacava pela sua brasura, pela maneira com que ela manejava as armas de fogo e tudo isso. Então, mesmo com o fim do disfarce, ela permaneceu no batalhão, foi transferida para um outro batalhão chamado Batalhão dos Periquitos, porque eles usavam golas e punhos verdes, mas teve um uniforme especialmente desenhado para ela, que é uma imagem muito interessante. E esse uniforme desenhado para ela tinha um cap especial, diferenciado, e um saiote, né? Na verdade, para parecer mais, né, com a sua condição de mulher. E aí ela continuou lutando na primeira divisão, atacou trincheiras inimigas, fez prisioneiros em várias localidades em Salvador, liderou um grupo de mulheres, foi mesmo muito atuante. Em março de 1823, antes mesmo do fim desse conflito, o Conselho Interino entregou a ela uma espada e todos os seus acessórios, simbolizando aí o reconhecimento da sua atuação como soldado, né? E em julho de 1823, o exército entra, 2 de julho, né? O exército entra na cidade de Salvador, sendo recebido com muito entusiasmo pela população e prestou muitas homenagens aos comandantes, também a Maria Quitéria, né? E depois dessa honraria local, ela vem para o Rio de Janeiro, ela embarca para o Rio de Janeiro para receber as homenagens do próprio imperador. E aí foi promovida a cadete e recebeu de Dom Pedro a condecoração dos Cavaleiros da Imperial Ordem do Cruzeiro. E condecorada, né, depois de condecorada e toda aquela festança, ela pediu ao Dom Pedro uma carta solicitando ao pai que perdoasse a sua desobediência. Que também, enquanto ela esteve aqui no Rio durante a sua estada, é importante porque um pouco do que nós sabemos da Maria Quitéria tem a ver com o encontro que ela teve nesse momento com a inglesa, que era a tutora dos filhos de Dom Pedro, a Maria Graham, e que escreveu mais tarde, né, fez uma descrição muito contundente sobre a Maria Quitéria. Quando ela volta, ela, do Nordeste, casa com um antigo namorado, o Gabriel. Como dote desse casamento, ela recebeu um escravizado e 2 animais. Desse casamento, ela teve uma filha e passou a se dedicar à vida doméstica. Tempos depois, já viúva, quase cega, viveu dificuldades financeiras e foi preterida no inventário do pai por suas madrastas e irmãos e abandonada pelo Estado brasileiro. Faleceu à míngua no dia 21 de agosto de 1853, em Salvador. Em 1996, a Maria Quitéria foi condecorada como patrona do Exército Brasileiro e tornou-se o símbolo da participação feminina no Brasil.
No último bloco, Chuma Schumacher vai falar sobre as mulheres do povo, anônimas, que ajudaram os soldados brasileiros na luta contra os portugueses no processo de independência. Para ilustrar essa fala, Chuma separou uma série de fotos das mulheres das caretas do Mingau de Salbara, na região do Recôncavo Baiano. Nas imagens, feitas pelo fotógrafo João Pereira, vemos um grupo de mulheres trajando roupas brancas com uma grande renda branca cobrindo o rosto e o corpo, por debaixo de chapéus de palha. As mulheres seguram panelas e utensílios domésticos e levam também pedaços de palha com algumas fagulhas de palhas pegando fogo. O cortejo das caretas do Mingau é uma manifestação folclórica secular, passada de mães para filhas, que acontece durante a madrugada entre os dias 1º e 2 de julho, como forma de manter viva a estratégia usada pelas salvarenses para ajudar a assustar os soldados portugueses, se vestindo como almas penadas. A tradição hoje é uma festa local, mantém elementos originais. As mulheres saem vestidas de branco pelas ruas da cidade, distribuindo mingau, bebendo licores e festejando. A manifestação, que é uma das mais importantes e antigas da região, reivindica o reconhecimento da importância da participação feminina nas lutas pela independência.
Agora eu vou falar de uma mulher do povo, uma mulher do povo que foi absolutamente silenciada pela historiografia brasileira, infelizmente, oficial, aquela escrita pelos vencedores, que muito recentemente ela aparece na nossa história. Talvez por ser mesmo uma mulher do povo, por ser uma negra, uma líder comunitária, uma pescadora, marisqueira, pobre, analfabeta, que morava na Ponta das Baleias, na ilha de Itaparica, na Bahia. Nós vamos falar de Maria Felipa de Oliveira. ou como é mais conhecida, Maria Filipa. Grava esse nome. Cada vez que alguém falar 200 anos da independência do Brasil, pense em Dom Pedro nem na Leopoldina, não. Pense em Maria Filipa, essa liderança popular. Diz a história ainda oral, né, infelizmente, que ela organizou e liderou a resistência na luta contra os portugueses nessa região. O que ela fez ali na Ilha de Taparica? Ela juntou o povo, atacou os barcos portugueses que estavam ancorados no local, atraiu o soldado e desmoralizou as tropas inimigas, liderando homens e mulheres, negros e indígenas, nas batalhas contra o ocupante daquele lugar. O grupo da Maria Filipa chegou a queimar 40 navios. As armas que elas usavam, eles, né, porque ela não liderava só as mulheres, liderava todo mundo, era quase sempre os instrumentos de trabalho, né, das pessoas. Faca de cortar baleia, as peixeiras, ou então pedaços de pau, galhos com espinho, enfim. O que aparecia à frente ali, eles se armavam, né, para dizer, aqui não. E elas, era muito engraçado, porque o que ela fazia? Ela tinha uma estratégia muito doida. Ela juntava as mulheres mais interessantes, mais jovens e tal, para seduzirem os soldados portugueses. Aí levavam eles para uma praia mais distante, com menos gente, fazia com que eles bebessem, os despiam, deixavam eles nus, e acabavam eles, quando estavam bêbados, elas davam uma surra de cansanção neles. Cansanção é uma planta que dá coceira, meio corrosiva. É uma planta que bateu no corpo da gente, a gente quase enlouquece. Entendeu? E elas faziam isso como uma forma de fragilizar aquela tropa. A Maria Filipa, né, quer dizer, embora ela tenha sido uma grande heroína da independência do Brasil, eu acho que, oprimida pelo racismo, pela classe social a qual ela pertencia, né, essa estratificação social, ela foi uma das mais invisibilizadas da história oficial, como eu disse no começo da minha fala. Né? Entanto, ela resistiu demais e graças, né, dizem aí hoje, que graças à tradição oral das mulheres afrodescendentes da ilha de Itaparica, que, na verdade, foram buscar formas de reconhecimento, de valorização e propagação da contribuição, né, da Maria Filipa na derrota e expulsão dos portugueses de Taparica, na Bahia. Tem várias historiadoras, hoje, que eu tenho conhecimento, que estão ouvindo, né, nesses relatos que vai passando de mãe para mãe, filhas para filhos, essa história para complementar um pouco mais sobre a Maria Filipa, que infelizmente ainda pouco se sabe, né? Não se sabe que fim ela teve, não se sabe se algum dia ela foi reconhecida mesmo localmente, não se sabe a sua história pessoal, nem a sua história de grandeza, né? Como uma heroína da independência. Agora é importante lembrar que talvez por tudo isso, por todo esse silenciamento de tantos anos, tanto a Joana Angélica, como a Maria Quitéria e como a Maria Filipa, elas tiveram os seus nomes inscritos no chamado Livro de Heróis e Heroínas da Pátria, agora em 2018, mediante uma lei federal. Então, em 2018, só em 2018, gente, só em 2018, essas três mulheres, que eu contei um pouquinho da vida delas, do envolvimento delas, é que foram reconhecidas como heroínas brasileiras. Tá? Só para vocês verem como tem tantas mulheres, né, que contribuíram demais para a construção do nosso país, que resistiram soberbamente e que ainda estão negadas, né, a nós esse conhecimento. E aí, continuando nessa fala e nesse destaque da participação das mulheres do povo, eu vou falar também da participação de umas descobertas muito recentes de outras mulheres que recentemente estão sendo relatadas como as mulheres chamadas de as mulheres de Saubara. Saubara é um município na região lá do Recôncavo Baiano, que fica lá uns 20 quilômetros de Santo Amaro, uns 100 quilômetros de Salvador. E nesse município de Salbara, tinha uma irmandade de mulheres chamada Caretas do Mingau, né? E dizem que elas teriam lutado diretamente contra os portugueses. Lá em 1823, na ocasião da independência, elas empreenderam uma estratégia de guerra contra os soldados portugueses, que até é contada até hoje, o município tem o maior orgulho dizendo que foram elas que ajudaram a Bahia a ganhar a luta contra os portugueses naquela região. Né? O que elas faziam? Assim? Qual era a estratégia? Para ajudar os filhos, para ajudar os maridos, os irmãos, enfim, os homens que foram lutar na trincheira, na proximidade da cidade, a fim de impedir a invasão dos portugueses, elas vestiam de branco, carregavam panelas, claro, a panela continha os alimentos na cabeça, e usava lençóis, chapéus para cobrir o rosto, né? E aí elas saíam às ruas mascaradas e assustavam os portugueses, que fugiam achando que elas eram alma penada, que elas eram assombrações, né? E assim elas conseguiam levar comida e armamento para os filhos e maridos, e por isso que elas levavam aquelas panelas na cabeça, né? Não tinha só mingau ali, tinha armas também. E como elas passavam, elas pareciam um grupo de samba, que durante a noite elas percorriam a cidade, gritavam, chacoalhavam coisas que faziam barulho, despistando e aterrorizando os inimigos portugueses. E assim, enquanto eles saíam correndo com medo daquelas assombrações, elas chegavam nos locais mais estratégicos e podia entregar os alimentos e as armas para os homens que estavam na trincheira. Assim que elas ficaram sendo conhecidas como as Caretas do Mingau, né? E nesse caso, quer dizer, o grande papel que elas tiveram foi burlar a vigilância portuguesa, né? Elas conseguiram burlar isso e é bem, bem interessante a gente perceber a esperteza delas e a estratégia que elas usavam para assustar os inimigos, né? E com isso elas ajudou os maridos, os filhos a sobreviverem. E hoje, atualmente, as Caretas do Mingau têm ainda na cidade, né? Quer dizer, elas são consideradas uma consequência da luta da independência na Bahia, na região, na cidade de Salbara. E até hoje elas desfilam. Toda a madrugada, do dia 1º para o dia 2 de julho, ela sai vestida de branco, com os rostos cobertos por máscara, e percorre a cidade distribuindo mingau, bebendo licores e fazendo algazarras pela cidade. Essa tradição se manteve tão forte que elas acabaram dando origem a hoje uma coisa chamada Caretas de Papelão, que aí não sai só na noite de 1º para 2 de julho, sai em todos os domingos de julho na cidade. Né? Já é um grande acontecimento e ótimo, porque usam essa estratégia, usa essa manifestação folclórica, vamos assim dizer, para relembrar um feito histórico importante, né, da participação das mulheres na resistência e na expulsão dos soldados portugueses.
Ciência para ouvir. O podcast Ciência para ouvir é uma realização da Fundação CCERGE, Museu Ciência e Vida, Museu de Astronomia e Ciências Afins, Casa da Ciência da UFRJ, Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro e Instituto Ciência Hoje. Apoio FAPERGE. Produção Rádio Graviola. Coordenação e edição de conteúdo Valéria Becker. Roteiro Alice Gomes. Produção Alice Correia. Gravação online com captação e tratamento de som Raquel Lázaro. Identidade visual Simone Jabukovitch. Locução e finalização Valéria Becker. Curadoria da temporada Mulheres na Independência, Mary Del Priori. Leitura das Pílulas, Mônica Damusch. Fonte, Biblioteca Nacional. No próximo episódio de Ciência para Ouvir, iniciaremos uma nova temporada de programação com 6 episódios dedicados aos viajantes e naturalistas no Brasil, sobre estrangeiros e brasileiros que percorreram o país ao longo do século XIX. Além de coletar exemplares da fauna e da flora brasileiras para estudo, eles e elas registraram suas observações sobre as regiões visitadas, as pessoas que conheceram, os acontecimentos políticos e tudo o que testemunharam em diários, livros e ilustrações que fazem parte de uma importante documentação histórica sobre o Brasil. Não perca e siga o nosso podcast nas principais plataformas de áudio para ser avisado dos nossos próximos episódios. Obrigada pela audiência!